Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, 6:08 na Bahia, 6:08 a gente começa mais uma edição da Metralhadora da Informação. Vamos juntinhos até as 8 aqui pela sua Rádio Gabriela FM. Notícia chegando primeiro aqui, você com certeza ouvinte privilegiado, muito bem informado, hein? Acorda pra vida, bom dia, bom dia, bom dia! Muito prazer, eu sou o Robertinho Scarpita. Convido você a vir conosco até às 8 num oferecimento todo especial para Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Nossa equipe de correspondentes, já todo mundo preparado. Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José. E pro futebol, para trazer as informações do futebol, a gente sempre convoca Edenildo Braga para fazer aqui o nosso quadro Bola Dentro. Só as notícias do futebol aqui no Tropa de Elite. Olha, você que não tem tempo de acompanhar o nosso programa todinho depois do Tropa de Elite, você pode acessar o nosso podcast na sua plataforma predileta aí, né, para ouvir podcast, no nosso site, programatropadeelite.com.br, e também no site da Rádio Gabriela FM.com.br, beleza? É o podcast do Tropa de Elite, inclusive não só do Tropa, né, todos os programas jornalísticos da Gabriela FM disponíveis em podcast. Lá no site radiogabrielafm.com.br. Já segue a gente no Instagram ainda não? Ah, faça isso não, porque vem promoção aí exclusiva para o Instagram em programa Tropa de Elite. Segue lá o nosso Instagram. Manda sua mensagem de áudio, tá com problema na sua rua, na sua cidade, na sua comunidade, 73988291029, o zap zap da sua Rádio Gabriela FM. E também, mensagem de áudio de até 30 segundos, valendo, a gente coloca no ar, você ajuda a fazer o nosso programa. Agradecer os inúmeros telefonemas e mensagens que a gente tem recebido, buscando informações do companheiro Marinho Santos, está em casa, se recuperando, fazendo um tratamento, beleza, e voltará 100% aqui aos microfones da sua Rádio Gabriela FM para comandar o nosso lado, o Tropa de Elite. Sucesso! Nas manhãs do Rádio em Ilhéus, vocês colocam Tropa em primeiro lugar e nós colocamos você, amigo ouvinte, em primeiro lugar. É prioridade. A voz do povo. 6:11 agora. 6:11 eu já começo o programa trazendo informação do tempo. Vamos conferir. É verão, quarta-feira, 25 de janeiro de 2023. Ontem foi o dia do aposentado. Aposentado brasileiro, rapaz. Tem aposentado que sofre, né? Tem aposentado que se aposenta, mas tem que continuar trabalhando, senão não dá. Deixa eu mandar um bom dia então agora pra turma que já está aposentada, tá curtindo, tá na folga, viu? E a turma que tá nessa de preguiça, rolando na cama pra um lado e pro outro, acorda pra vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Acorda, Maria, bonita. Acorda pra fazer café. A turma dos distritos, nosso muito obrigado pelo carinho da sintonia, colocando a Rádio Gabriela FM no topo da audiência. Pra você chegando em casa agora, depois de uma madrugada de muito trabalho, a turma dos plantões aí, a área da saúde, a área da segurança, né? Todo mundo agora indo pra casa daquela descansada gostosa. Pra você já saindo de casa, indo pro trabalho, nosso muito bom dia pra você que tá, ó, achando que hoje vai ser o seu grande dia. Bota fé, acredita, hoje pode ser sim o seu grande dia, tá certo? E todos os dias a gente tem que agradecer ao nosso grandioso Deus pela oportunidade de acordar e poder olhar pro céu, né? Dar um bom dia. Um bom dia para um amigo, para um vizinho. Um bom dia, você passa na rua ao lado de uma pessoa, e aí a pessoa fala bom dia. Tem gente que não responde, não. Tem gente que fica de cara feia. Aí que dá bom dia pra vida, assim, viu? A turma das academias, aí, ligados com a gente. A galera da Central de Abastecimento do Barco do Malhado, Central da UBS, Feirinha do Guanabara, também ligado com a gente. Aquele abraço. A turma dos pontos de mingau espalhados por toda a região. Nosso muito obrigado. Vamos trazer informação do tempo nesse início de programa. De acordo com a agência Clima Tempo, previsão para Ilhéus hoje, nesse exato momento, céu nublado, 32% é a probabilidade de chuva para hoje e os termômetros marcando 27 graus. 27 graus nessa manhã de quarta-feira, início de manhã de quarta-feira de verão, 27 graus, 32% é a probabilidade de chuva e nesse exato momento céu nublado. Agora aparece aqui o sol, né, a temperatura poderá variar chegando até 30 graus hoje aqui na nossa querida Ilhéus, terra da Gabriela FM, terra do amado Jorge. Salve, salve Jorge! 6h13, vamos então trazendo as manchetes que serão destaques aqui da nossa metralhadora da informação. É você ligado e a gente aqui do outro lado, torcendo para que a sua quarta-feira seja assim repleta de grandes realizações. Saúde e paz para todo mundo. Vamos às manchetes do nosso programa. Olha, cenas absurdas aí circularam nas redes sociais. Ação de bandidos em plena luz do dia arrombaram uma casa na Cidade Nova. Olha, prefeito Marão exalta obras em parceria com o Estado. Sonhos antigos que tornamos realidade. Algumas obras seguem aí a passos lentos. Inclusive questionar a Praça Barão do Rio Branco ali ao lado do estádio Mário Pessoa, viu? Cadê o pessoal para concluir aquela obra? Canal do Malhado também, meu Deus do céu, viu? Tá demorando, hein? Olha, tem mais informações aqui no destaque. Além da movimentação do plantão policial, CIEP do Chocolate abre as matrículas para cursos técnicos gratuitos no turno noturno em Ilhéus. A Coelba está fazendo um serviço aqui nesse trecho, Banco da Vitória, entrada do Teotônio Vilela. A gente espera que isso aí resolva esse problema, viu? Porque a situação tá complicada, viu? Inclusive pedir atenção dos nossos amigos, né, motoristas, atenção redobrada, daqui a pouquinho a partir das 7h30 o trabalho começa aí, é importante. Centro de Ilhéus entregue à criminalidade, ontem a gente falou da questão da clínica, né, do laboratório do Eduardo e mais uma vez outro episódio no centro da cidade. A questão da segurança, os bandidos que assaltaram. Uma crise tremenda na segurança pública. O empresário teve sua casa arrombada em plena luz do dia aqui na cidade de Ilhéus. Lamentável, viu, gente? Lamentável. Tem informações também sobre um preso. O preso que mantinha aí uma idosa em cárcere privado, viu? Em Itabuna, a Polícia Rodoviária Federal recuperou o veículo com registro de furto. Ê, danado, viu? Ah, meu Maria, vamos que vamos! O jovem foi preso, suspeita de matar vizinha de 17 anos com caco de vidro. Teve também uma notícia de um jovem de 18 anos, estava com R$1.000 em notas falsas. Inclusive tem um grupo de WhatsApp aqui da turma do comércio de Ilhéus, que a turma está sempre alertando, viu? Muito cuidado com a circulação de notas falsas e a atenção tem que ser redobrada. Afinal de contas, a turma vem curtir férias, né? Vem passear e, ó, joga dinheiro falso. Tem que dobrar os cuidados, viu, gente? Tem a movimentação da política. O vice-prefeito Bebeto Galvão sinaliza e disse, ó, quem é que não tem vontade de ser prefeito de Ilhéus? Então, tem mais informações que a gente vai estar trazendo aqui na metralhadora da informação. Você vem com a gente. Vou falar também da atualização cadastral do Bolsa Família, que vai começar no mês que vem, a partir do dia 25. É importante não deixar para última hora. Essas e outras, vem com a gente, vem com a metralhadora da informação e o nosso time de correspondentes já escalado. Bom dia para todo mundo, viu?
Bom dia! Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
6h17 na Bahia, bom dia! Eu vou pedir ajuda nesse início de programa aos amigos de Castelo Novo. Quero saber notícia da bomba. A bomba já chegou em Castelo Novo? Porque o Tropa de Elite descobriu onde a bomba está. A bomba está na Avenida Esperança. Não sei se está ou se estava, né? É isso que eu quero saber, conclamando os amigos ouvintes de Castelo Novo. Esse conserto da bomba ficou em R$2.500. Uma pessoa ligada ao vereador Aldemir Almeida, né? O vereador que tem a sua base lá em Castelo Novo, e a turma pedindo socorro ao nosso programa. A gente entrou em ação. Descobrimos onde a bomba estava, descobrimos o valor da bomba, descobrimos que a bomba já estava consertada, mas ninguém apareceu para pagar o serviço da bomba e levar a bomba de novo lá para Castelo Novo para abastecer e a água poder cair na torneira das pessoas. Então, quero saber dos amigos de Castelo Novo. Os amigos de Castelo Novo, a bomba já está instalada? Já tem água caindo na torneira? Vereador Aldemir Almeida, ajuda o povo de Castelo Novo nessa luta para que essa bomba, se ainda não estiver lá, que possa voltar e a turma abrir a torneira e a água cair, né? Agora de lata d'água na cabeça é coisa do passado. Seis e dezenove, agora 6h19, já já, primeiro giro regional chegando aqui na metralhadora da informação. Olha, um jovem de 18 anos foi preso lá em Jequié. Ele estava aí com R$1.000 em notas falsas. Que loucura, né? 18 anos, uma vida pela frente, aí se embola todo na polícia. Se embola todo! R$1.000 em notas falsas! Aí o jovem vai no comércio, né? Vem passar o final de semana em Ilhéus. A turma de Jequié gosta muito de Ilhéus, pertinho, praia pertinho. E aí injeta no comércio local notas falsas. Cuidado, hein? Muita atenção. Olha, a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo com adulterações nos elementos identificados na cidade de Itabuna, a PRF. Os dados originais do carro estavam associados a uma ocorrência de furto. Aí, durante a abordagem, o condutor do veículo informou não ser habilitado e apresentou um certificado de registro de licenciamento do veículo, referente ao ano 2021, rapaz. Além disso, ele informou ter adquirido o veículo lá em Feira de Santana, por um valor abaixo. Desconfie, você não, camarada, já sabia como é que era, né? Você tem um carro, o carro custa 40 mil, o camarada lhe oferece o carro por 15 mil, tem alguma coisa errada. Ao aprofundar a fiscalização, a equipe da PRF constatou a existência de marcas de supressões e remarcações nos sinais identificados do veículo, sendo posteriormente identificado um registro de furto para os dados originais daquele automóvel. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para Popó, juntamente com o veículo, sendo registrados os crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir. E ó, como é que você não tem habilitação? E aí assume a direção do veículo, viu? Complicado. Parabéns à equipe da PRF, Polícia Rodoviária Federal, em mais uma apreensão de veículos adulterados, veículos com registro de roubo, circulando aqui em nossa região. Primeira passada no WhatsApp. Uma moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos nessa, bom dia, Escarpita, que Deus abençoe vocês sempre. Eu, Joceane, mando um alôzão para todos os meus familiares lá na Lagoa Encantada, um alôzão pro meu esposo aí, o Misso Motoboy, minha mãe, Dona Raimunda. Dona Mundinha, estamos chegando aí, viu, Dona Mundinha, breve, breve, deixa o repórter Marinho Santos se recuperar. Olha, bom dia, amigos do rádio, Marinho Santos e Escarpita, manda um alôzão pra galera da comunidade. Comunidade da Lagoa Encantada, o Baba dos Amigos de Vila Joerana, será realizado aí, né? Próximo domingo, dia 5 de fevereiro, a partir das 7 da manhã, todos de Joerana em região, abraçando aí o Marinho Santos e sua recuperação. Vistoso, tá lá em Sambaituba. Olha, Escarpita, avisa que tá faltando água aqui em Sambaituba, a situação tá braba. Atenção, Embasa! O que é que tá acontecendo, Embasa? Olha, Escarpita, bom dia! Que seu dia seja extremamente abençoado. Manda alusão pra galera aqui do Alto do Amparo, Legião, Alto do Coqueiro, Soledade, Basílio, a galera descendo a ladeira, indo pra trabalhar, ouvindo a Gabriela FM. Valeu, Sérgio! Um abraço pra você, Sérgio, é o secretário de esportes, que marcou ponto aí com essa questão do Mário Pessoa, viu? A Rosa Lima tá lá na Avenida Esperança. Bom dia, Robertinho. Que Deus abençoe nossos dias. Melhoras aí pro Marinho Santos. Bom dia, Escarpita. Já estamos ligados aqui no programa Tropa de Elite. Manda alusão pra minha irmã Tânia, José Carlos, Damião e Osmar e Maria do Acarajé e a Nere, o Newton César, lá no Alto do Carvalho, ligado com a gente. Olha, bom dia, Escarpita. Melhoras pro nosso amigo Marinho Santos, a língua afiada, que é Reginaldo, porteiro do Toloso Lautrec. Valeu, Reginaldo. Olha, bom dia. É, aqui é Daide do Sol e Mar. Valeu, Daide. Um abraço pra você. Vanesca também lá no Sol e Mar, nossa amiga Beth. Olha, bom dia, Robertinho Escarpita. Quero parabenizar meu pai, Paulo, lá na Vila Brasil. Ontem ele completou 86 anos. Ô, seu Paulo, 8.6. Rapaz, que idade, hein? Bacana. É, seu Paulo. Ontem lá na Vila Brasil teve festa. E aí que Deus derrame uma chuva de bênçãos sem medidas na vida do seu Paulo e todos os seus familiares, hein? E hoje, meus parabéns vai para minha sobrinha. Ela tá falando aqui, a Cris, Cris Ellen, lá do Alto do Carvalho, hoje completando 17 aninhos. Cris Ellen, acorda pra vida, viu? É, rapaz, um abraço. Jaci do Mamão, lá no município de Una, na divisa, né? Ilhéus Una, um abração aí, galera de Vila Brasil, uma audiência espetacular ao nosso programa. Vamos seguindo com a metralhadora da informação, vamos seguindo, aqui a informação não para e você, é claro, ligado com a gente. Olha, o Superior Tribunal Federal, você tem acompanhado essa questão do censo, IBGE, dados, FPM, o STF proibiu o uso de dados provisórios do censo 2022 para distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. Essa decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determina que o Tribunal de Contas da União não utilize os dados populacionais provisórios do Censo Demográfico para a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. A medida, gente, articulada pela União dos Municípios da Bahia, UPB, evita que 101 municípios baianos, né, 101 municípios baianos e 800 de todo o Brasil percam receitas do fundo. O prejuízo nas cidades da Bahia chegaria a 467 milhões ao ano, segundo a União dos Prefeitos da Bahia. O presidente da UPB é o prefeito de Jequié, José Cocar. Lewandowski julgou procedente os pedidos feitos pela Assembleia Legislativa da Bahia e pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que ingressaram no STF com duas arguições de descumprimento de preceito fundamental. Nos argumentos do Legislativo baiano e da sigla, né, do Partido PCdoB, com base na lei complementar, a decisão do TCU de utilizar os dados do censo ainda em curso viola os princípios da segurança jurídica, da autonomia municipal, da vedação do retrocesso social do Pacto Federativo, além de desrespeitar as leis orçamentárias anuais aprovadas em 2022 pelos municípios. É, na liminar que foi deferida na última segunda-feira, dia 23, o ministro Lewandowski também ordenou que os coeficientes de distribuição do FPM usados em 2018 sirvam de referência para o exercício financeiro de 2023. Além disso, nas próximas transferências, os municípios que receberam repasses menores neste ano deverão ser compensados. O que é que isso representa, amigos ouvintes do Tropa de Elite? A gente bateu muito na tecla da participação de cada cidadão no censo, de receber o recenseador, de responder os questionários, porque implica nisso diretamente. A vinda de recursos para as cidades brasileiras, os municípios brasileiros. São através dessas informações que os recursos chegam nas prefeituras. A gente vai seguir acompanhando essas informações do censo. Inclusive aqui tem essa grande polêmica, né? Ilhéus e Itabuna, alguns dados convergentes A gente vai continuar acompanhando isso aí. São 6 horas mais 27 minutos na Bahia. 6h27, primeiro giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos até Uruçuca, locutor vereador Matheus Santos. Bom dia, bom dia, bom dia. Chegando com as informações em nosso primeiro giro.
Bom dia, Robertinho Scarpita, ouvintes aqui do programa Tropa de Elite. Eu sou Matheus Santos e venho chegando nesta quarta-feira, dia 25 de janeiro, com informações para nossa região. Olha só que bacana, Scarpita. Prefeitura de Itacaré realiza capacitação para condutores de veículos dos transportes públicos do município. A Prefeitura de Itacaré, por meio da Secretaria de Transporte e Trânsito, está realizando capacitação para os profissionais que atuam na condução de transportes públicos do município. Por exemplo, condutores SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, motoristas de ônibus escolares, ambulâncias, carros de apoio e trânsito. A qualificação foi realizada por Jaqueline Santos, especialista em Direito de Trânsito e Segurança Pública. A capacitação é voltada para a direção defensiva e a legislação de trânsito com o intuito de melhorar a qualidade da condução dos veículos da gestão, garantir a segurança da população que utiliza os equipamentos da prefeitura e adequação à nova realidade do trânsito da cidade, tanto em circulação quanto a estacionamento devido ao grande fluxo de veículos. E por falar nisso, Scarpita, ano passado também aconteceu aqui em Uruçuca, né? Essa capacitação lá no Sindicato dos Produtores Rurais de Uruçuca, em parceria com o presidente da Câmara, toda a Câmara de Vereadores fez esse serviço também, essa capacitação no município de Uruçuca. Meu caro Robertinho Scarpita, eu falo em nome de MS Refrigeração. Se o seu freezer, balcão, pifou, chame MS Refrigeração 9139-9320. E se você precisa de gás, você precisa de motor, cobre qualquer preço da região, 9139-9320. Eu estou falando de MS Refrigeração em Uruçuca. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser, Matheus Santos. Um abração para você. Deixa eu mandar um alôzão aqui à galera do Salão Corte Legal, já ligadinho no Tropa de Elite, Chico e Wagner. Um alôzão aí. Meu grande brother Stanley. É, rapaz, figuraça, viu? Tava curtindo Lua de Mel, parte 3, né? Vai parte 4. Um alôzão pra você, viu? Cadê o Boêmio, rapaz? O Betinho, meu primo, meu padrinho. Um abraço pra você. Essa turma 10 que acorda cedinho, já ligado com a gente. Bom, nós vamos pro rápido intervalo comercial. Manda seu áudio. Eu quero ouvir você participando do nosso programa. 739-8829-1029. Mensagem de áudio chegando já já aqui no ar na nossa programação. Daqui a pouquinho também tem Edenildo Braga e o Bola Dentro. Até às 8, no oferecimento, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, 9 Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, já o Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro tem Tropa de Elite no ar.
Bom dia, bom dia. Você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora! 6h39 na Bahia!
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra
você! Daqui a pouquinho, Edenildo Braga, atualizando as informações do futebol aqui no nosso programa. Tem notícia de polícia, daqui a pouquinho vou falar desse assalto a uma residência Cidade Nova, em plena luz do dia. Lembra do caso do trabalhador que teve a sua moto roubada lá no Itariri? E aí o dispositivo foi acionado, a moto parou, um dos assaltantes caiu e se machucou. O Carlos Daniel Reis Macário, de 23 anos, um dos autores do assalto a um vigilante lá na estrada rural do Itariri, no último dia 16 desse mês, inclusive em prejuízo tremendo, né, na moto, ele morreu, ele não resistiu aos ferimentos. O Carlos estava na companhia de outro comparsa nessa moto quando abordaram, né, o vigilante, anunciaram o assalto. E eles estavam com um 38, rapaz. A dupla exigiu que a vítima ficasse deitada no chão, sob forte ameaça de morte. seguida eles fugiram em alta velocidade com a moto. Só que o dispositivo foi acionado e aí a moto teve funcionamento interrompido, ocasionando um grave acidente. Em alta velocidade, a moto para, né? O Carlos, ele morava na Morada do Porto, né? Ele sofreu várias escoriações na cabeça, em outras partes do corpo, foi socorrido pela equipe de Corpo de Bombeiros e estava internado no Hospital Regional Costa do Cacau. De acordo com familiares, ele contava com algumas passagens pela Popó, pelo crime justamente de assalto à mão armada. Inclusive, um dia anterior do crime, ele havia retirado a tornozeleira eletrônica a pedido do Tribunal de Justiça da Bahia. O corpo foi pro DPT e liberado para sepultamento. Você vê que coisa, né? Um dia antes tirou a tornozeleira e aí foi aprontar lá na região do Itariri. Trabalhador vigilante, inclusive, conversou conosco através do nosso Instagram. É um prejuízo, R$7.000 de prejuízo na moto. E o Carlos não resistiu aos ferimentos. O outro fugiu, o outro deu linha. Ninguém sabe, ninguém viu. É? Ninguém sabe, ninguém viu. Mas foram dois elementos. Dois elementos. Trabalhador, vigilante, teve a sua moto tomada de assalto, dispositivo acionado e ele não resistiu. 6:42 na Bahia. 6:42. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações do plantão policial. Edenildo Braga, é com você, hein?
Bola dentro.
A partir de agora a gente fala de futebol aqui no nosso programa. Bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo Braga.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita. Amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. E visando a grande decisão da Supercopa do Brasil, que acontece neste sábado diante do Palmeiras, o Flamengo colocou em campo ontem, pelo Campeonato Carioca, uma equipe alternativa, com jovens garotos. O mais velho, o mais rodado, era Rodrigo Caio, que estava voltando de contusão. Com isso, o Flamengo apenas empatou com o Bangu no placar de 1-1, jogo realizado ontem à noite. Agora, o Mengão continua os trabalhos. Sábado, às 16 horas, tem um jogo aí envolvendo as equipes de Flamengo e Palmeiras, a decisão da Supercopa do Brasil. Já no Campeonato Paulista, o Corinthians conseguiu a virada e bateu o Guarani pelo placar de 2-1. Saiu atrás o placar, mas o Coringão venceu pelo placar de 2-1 e segue firme aí em busca da classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Depois de vencer o Clássico do Cacau no Mário Pessoa no último sábado, o Itabuna voltou a Ilhéus na noite de ontem para enfrentar a Juazeirense e perdeu a sua invencibilidade após 3 jogos e 3 vitórias no Campeonato Baiano. O Itabuna Esporte Clube chegou no estádio Mário Pessoa e com apoio da sua torcida, mais de 2.300 torcedores presentes aí no Mário Pessoa, mas infelizmente saiu atrás do placar, conseguiu empatar, mas no finalzinho tomou o segundo gol. Itabuna 1, Juazeirense 2, foi o placar do jogo ontem no Mário Pessoa, Campeonato Baiano, abrindo aí a quarta rodada. O próximo compromisso da equipe itabunense será no próximo final de semana, enfrentando aí a equipe do Docinel, esse jogo que já vai acontecer na quinta rodada aí pelo Campeonato Baiano, enfrentando o Docinel. O jogo vai acontecer agora em seu mano de campo, que é a cidade de Camacan. Hoje é feriado em São Paulo, teremos a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, 3:30 da tarde, a bola vai estar rolando para Palmeiras e América Mineiro. Hoje também tem jogo no Paulistão, Bragantino e Ferroviária, Ituano e Palmeiras, Santo André e Botafogo, Santos e Água Santa. No Carioca, a bola rola para Audax e Nova Iguaçu, Volta Redonda e Resende, Português e Vasco. Campeonato Baiano, 2 jogos hoje, Atlético de Alagoinhas e Jacuipense, Jacobinense e Bahia. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e ajabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação do Robertinho Scarpita. Um abraço, boa quarta-feira, bom dia.
Bom dia, Edenildo Braga. Pois é, não deu pro Itabuna, né? Esporte Clube. Acabou perdendo do Mário Pessoa, viu? Há quem diga que foi o problema da jaca, né? Já que o caranguejo tá no período defeso e aí não teve jaca. Faz parte, viu? Um abração pra turma 10 aí, mas a campanha tá bonita do Itabuna Esporte Clube, viu? 6h46, amanhã tem mais.
Bola dentro.
18 horas, tem mais notícias esportivas no Gabriela Esportiva aqui na sua Rádio Gabriela com Tony Café e Zé Maria.
9.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar mais uma passadinha?
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar mais uma passadinha aqui no nosso WhatsApp, dessa vez trazendo os áudios da galera que participa, que manda ver aqui na metralhadora da informação. Bom dia, bom dia, bom dia. Nossa, Carlos, tá muito baixo você, viu, Carlos? Não dá, não dá, não dá.
Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Bom dia a todos, Tropa de Elite. Sou Tereza de Ribeirão Branco, passando aqui para mandar um abraço especial para as meninas que trabalham no posto de saúde de Olivença. É, um abraço para a Tânia, Catarina, Paula e todas as meninas que trabalham aí no posto de saúde de Olivença. Né? Essas meninas são uma bênção. Que Deus abençoe a vida de cada uma delas. Um abraço a todos.
Valeu, Tereza. Bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpinho.
Bom dia. Marinho
Santos, aqui é a Amélia da Rua Rosa Amélia. Queria que você fizesse uma reclamação aí sobre essas faixas da Lotus, Nelson Costa, da Avenida Lotus.
Sim.
Que estão todas apagadas, a gente para atravessar o maior sacrifício do mundo.
Faixa de
e
pedestre.
E com elas acesas, já não gosto de parar para a gente passar, piorou a apagada. E outra coisa.
Ah, diga aí, qual é a outra coisa?
Eu faço caminhada aqui no Pontal, do Opaba até a cabeceira da ponte, até hoje não limparam, tem baronesa até dizer chega. Bom dia, bom dia pra vocês.
Valeu, Rosa Amélia.
Boa, viu? Recuperação pra Marinho Santos.
Brigadão.
Bom dia, Robertinho Scarpita, querida do Nossa Senhora da Vitória. Robertinho, o que foi que o nosso amigo Marinho Santos teve? Botei o nome dele no círculo de oração. Deus sempre está orando por ele. Que Deus sempre esteja no caminho dele. Para ele voltar logo, né? Para ele fazer o que ele mais gosta. É estar nessa rádio aí junto com você, tá bom?
Valeu, um abraço. Valeu, que valeu. Turma aí que tá na torcida, viu? O homem tá se recuperando. Tá ficando 100% para voltar. 100% para ele voltar no microfone aqui da Gabriela. Quem é ele, rapaz?
Marinho Santos.
Olha, a turma aqui do bairro Nelson Costa, Rua Margarida, tá pedindo iluminação pública, dois postes de energia totalmente apagados. A rua tá escura, viu? E oferece perigo, né? E aí a turma tá dizendo: olha, Scarpita, a gente paga a luz todo mês e tem a contribuição com a iluminação pública, né? E não estamos tendo essa iluminação pública aqui na rua. Atenção, setor de iluminação aí, Rua Margarida, na altura ali do número 230 e número 188. Dá uma chegadinha lá para ver essa situação. Postes sem lâmpada. E sobre essa questão aí da faixa de pedestre, nosso querido Serpa aí está devendo essa pintura em vários pontos da cidade. Outro ponto positivo que eu soube, inclusive queria confirmar com o próprio Serpa, que é o chefe da autarquia de trânsito, o estacionamento ali ao longo da Avenida Antônio Carlos Magalhães. Parece que iam desativar aquela forma de estacionamento que ficou ali, o carro no meio da pista e logo depois a ciclovia. Inclusive um assunto que desagradou, porque não teve o acordo né, com os comerciantes ali. Há muitos comerciantes ficaram prejudicados com aquela forma do estacionamento ao longo de toda a Avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro do Malhado. Eu soube que vai ser desativada aquela forma de estacionar os veículos ali na Avenida Antônio Carlos Magalhães. Beleza? Bairro do Malhado. Olha, medicamentos devem ter um reajuste duplo esse ano, viu, rapaz? Que coisa. É, até para ficar doente aí, como é que vai fazer depois, Scarpita? Eu vou comprar remédio. Os preços dos medicamentos aqui na Bahia devem ser reajustados pelo menos duas vezes. Isso porque o Estado elevou as alíquotas do ICMS. A nova base deve começar a valer no mês de março. Além da nossa Bahia, outros estados também terão reajustes nos valores dos medicamentos. Piauí, Paraná, Pará, Sergipe, Amazonas e Roraima, que também anunciaram o aumento do imposto. Além dos estados aí, a partir de abril, outros 5 estados brasileiros terão aumento do ICMS e, consequentemente, os valores aí dos medicamentos. Acre, Alagoas, Maranhão, Rio Grande do Norte, Tocantins. Em Minas Gerais e Espírito Santo, a nova base de cálculo já está em vigor. Lá em São Paulo, começa a partir do dia 1º de fevereiro. A mudança da tributação local irá se somar ao reajuste anual de preços autorizados aí a partir de 1º de abril para todo o país. O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos enviou um ofício a 12 secretarias da Fazenda para pedir a manutenção das alíquotas atuais do ICMS sobre medicamentos. Imagina só, né? A turma quer que o Estado, pelo menos, mantenha o mesmo ICMS para os produtos farmacêuticos. Sobe, e aí sobe também para nós consumidores. E aí sente aquela dor de cabeça, vai no médico, o médico passa aquela receita, né? Aquela receita com aquela letra que o pessoal fala, essa é letra de médico, não consigo entender. O médico passou tantos anos aí na universidade, mas a letra, tem médicos que a letra, meu Deus do céu, você não consegue entender. Letra de médico, é letra de médico. Mandar um abraço aos professores aí, né, tinham os garranchos, né, antigamente, que garrancho é esse, menina? Fazer uma caligrafia, aprender a escrever bonito. Aí o médico chega, né, e passa a receita com aquelas letras que ninguém consegue entender. Mas ninguém diz que é garrancho. São 6h53 na Bahia. Esse é o Tropa de Elite. Daqui a pouquinho tem mais uma rodada no nosso WhatsApp. Manda a sua mensagem de áudio. 30 segundos, gente. Tá com problema aí? Quer mandar aquele alusão? Espaço tá garantido. Número 1 das manhãs.
Tropa de Elite. Bom dia.
Nath Almeida vem chegando em mais um Giro Regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
A sua cidade é destaque aqui na programação da Gabriela FM. É o Tropa de Elite interligando toda a região. Nath Almeida, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo mais um giro regional. Já chego trazendo informações sobre um crime bárbaro na cidade de Bicaraí, onde uma mulher foi assassinada na presença dos filhos. O crime ocorreu na madrugada de ontem, por volta ali das 2 horas da madrugada. A jovem, ela foi executada dentro de sua residência, na presença de 2 crianças, uma de 5 e outra de 8 anos de idade, filhos da vítima. Júlia Graziele França de Jesus, 32 anos, ela foi alvejada por vários tiros de pistola 9mm em várias partes do seu corpo. O portão da casa, que fica na rua Paraguaçu, no centro da cidade, não possui indícios de arrombamento, que leva aí os policiais a uma linha de investigação, que a pessoa que executou aí a Júlia era conhecido da mesma e possuía a chave da residência, ou a própria moça, ela abriu aí esse portão para o seu assassino. Conforme informações, ela é recém-chegada na cidade de Bicaraí há um período máximo aí de 10 dias e antes residia na cidade de Ilhéus. A princípio, não há informações do motivo dessa mudança da Júlia para a cidade de Bicaraí. Também não há informações se a Júlia, ela possui aí algum envolvimento com o mundo do crime. A polícia militar foi a primeira a chegar ao local. Eles realizaram ali o isolamento da área para a preservação da cena do crime e até que a perícia técnica chegasse. A Polícia Civil também esteve na localidade para dar início às investigações. A gente segue acompanhando esse caso, surgindo novas informações, a gente traz aqui no Tropa de Elite. Por hoje é só, Robertinho Escarpita e Marinho Santos seguem com vocês. Valeu. E eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite.
Um abraço para você, Nath. Bom dia, bom dia, bom dia. Sai daí não, hein? Até às 8 tá rolando. E o oferecimento é todo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Milha, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito e Casa do Carpinteiro. Tá todo mundo ligado com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Você que tá nessa de preguiça ainda, sem querer acordar, viu? Levanta, levanta, levanta. A galera que tá dando carona pra gente vai cruzando as estradas da nossa região. É 102.9, é Gabriela FM no seu rádio.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos nessa, até às 8, prestação de serviço, utilidade pública, sua participação, ouviu?
Apresentação, Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Continua o Tropa de Elite até às 8 na Gabi.
Bom dia, bom dia. Robertinho Escarpita.
7:09 na Bahia, 7:09, quarta-feira, 25 de janeiro de 2023, o Tropa de Elite segue. Vamos que vamos, mais uma passadinha no plantão policial.
Polícia, polícia.
Olha, mais uma ação de bandidos na região central da cidade, região da 68. Semana passada tivemos o caso lá do nosso amigo Volta Ecologia, final de semana, laboratório do Eduardo. E o empresário que preferiu manter a sua identidade sob sigilo teve a sua casa arrombada. É brincadeira um negócio desse. 4:30 PM de ontem, terça-feira, dia 24. O imóvel fica na rua Lauro Farini de Freitas, Cidade Nova, ao lado do Hospital de Ilhéus, gente. O companheiro Fábio Roberto Notícias, que também faz o jornalismo investigativo, publicou imagens... É, inclusive da ação desse bandido. O empresário relatou que no momento do crime ele estava no trabalho, enquanto a esposa e os filhos na rua. E ao retornar para a residência encontrou a porta quebrada com os móveis revirados. Nas imagens que estão disponíveis aí no site do Fábio Roberto, mostra o meliante saindo com duas sacolas grandes, carregando eletrônicos, ferramentas, levaram furadeira, aparelho celular, videogame aí das crianças, roupas. O caso foi registrado no plantão da 7ª Corpim para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Nosso querido Edson Serra, que é o chefe do setor de investigação, entrar, né, e com essas imagens poder identificar, rapaz. É muita ousadia. 4:30 PM, Cidade Nova, ali ao lado do Hospital de Ilhéus. A insegurança que toma conta da nossa cidade gerou indignação e medo ao esse empresário. Se diz chocado com o descaso da polícia. Ele ligou, explicou a situação por 3 vezes. Em nenhum momento uma ronda chegou. Por quê? Você liga aqui de Ilhéus e cai lá em Itabuna. Cai lá na Sicom em Itabuna. E aí daqui que entra essa. Tanto é que as companhias, elas já disponibilizam o WhatsApp, o celular direto. Cai da companhia. Seria interessante até os nossos colegas, né, a turma dos blogs, dos sites, radialistas, tentar divulgando os telefones das companhias. Porque você entra em contato direto com a companhia. O empresário desse caso, ele está dizendo, liguei por 3 vezes. Mas só que a ligação cai em Itabuna, para Itabuna repassar para aqui, para Ilhéus. Lamentável, em plena luz do dia, 4:30 PM de ontem, Cidade Nova, um elemento, como a gente pode ver nas imagens aqui, um elemento fez a festa dentro dessa casa. Inaceitável. Ontem eu passava próximo ali a Cairu, fui tomar um mingauzinho ali de Dona Sônia na feirinha do Guanabara e me deparava com aquela situação do prédio onde funcionou a delegacia do trabalho. Inclusive já foi delegacia de polícia ali. A gente precisa fazer alguma coisa. Atenção, vereadores! Atenção, vereadores! Vamos colocar prioridades. Atenção, prefeito Mário Alexandre. Ah, Escarpita, mas aquele prédio ali não pertence ao município. Mas o município tem que resolver o problema. Faz uma correspondência, faz um ofício, manda lá para Brasília. Aproveita aí que o presidente Lula é do mesmo time do governador e que da mesma base do prefeito Marão. Cadê os deputados que vieram levar os votos de Ilhéus? Cadê os deputados? Tem que falar sim. Ah, mas é o prédio é da União. A gente não pode. Pode. Pode pedir para resolver o problema. Pode pedir para resolver o problema. Tá feio. Tá feio e além de estar feio, oferece risco. Já levaram grade. O que tinha de coisa para tirar? Já depedraram tudo. Já levaram tudo. Mas o prédio em plena área central da cidade de Ilhéus, que poderia ser a sede da 68. Poderia ser a sede da Companhia 68. Olha que bacana. Atenção, você, amigo comerciante que nos ouve nesse momento. Sede da Companhia 68 naquele prédio. Agora é questão de quê? Boa vontade. Faz todas as tratativas. Todas as tratativas, entrega, tá aqui. Eu tenho certeza que a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar da Bahia tem recursos para resolver aquele problema. Em 60 dias no máximo, aquele prédio está todo pronto e a Companhia 68 volta à região central da cidade para ser sediado na região central da cidade. Não tenho nada contra estar lá nos Carilos, na Conquista. Mas faltou boa vontade política quando a Companhia teve que deixar a Avenida Soares Lopes e ir lá para o Alto da Conquista. Mantém uma base lá na Conquista? Não precisa desativar aquela lá, não. Mantém uma base. Mantém uma base lá. Agora, a Companhia 68, responsável pela região central da cidade, tem que estar no centro da cidade de Ilhéus. Meu amigo Anselmo Clemente, presidente da CDL, vamos abraçar isso aí. Associação Comercial de Ilhéus, vamos abraçar isso aí. Libério Menezes, grande Liberinho. Os amigos comerciantes, vamos abraçar isso, vamos cada um pegar o telefone e ligar para o deputado que ganhou o voto, seja ele estadual ou federal. Deputada Soane, vou fazer esse apelo aqui, primeiro apelo que eu faço à deputada estadual Soane Galvão. Deputada Soane, vamos abraçar essa causa, vamos pedir aí, governador Jerônimo. A Companhia 68 fala com o comando da Secretaria de Segurança Pública e vamos levar a 68 de volta para o centro. Já temos o prédio, já temos o local, esse aqui, ó. Aí leva, tira foto, mostra como é que tá a situação, mostra tudo, entrega, tá aqui, ó. Ilhéus quer isso. Eu vou passar a cobrar a partir de hoje uma solução para aquele prédio. Eu não vejo coisa melhor do que a Companhia 68 estar sediada ali. Major Joilma, competente, compromissada com a questão da segurança pública, tem feito um bom trabalho, tem uma equipe boa, que eu sei disso. Esse programa é parceiro da Polícia Militar. Agora a gente precisa ter força política. Força política. Se não tiver força política, a gente não vai resolver nada. A gente vai estar cobrando aqui. Programa Tropa de Elite, a força da audiência deste programa, a gente vai conclamar CDL, Associação Comercial, Prefeitura e a nossa deputada estadual Soane Galvão. Ilhéus decidiu ter a sua voz na Assembleia Legislativa. Soane Galvão foi eleita deputada estadual de Ilhéus, a maior votação da cidade de Ilhéus. Soane Galvão, deputada estadual de Ilhéus, Soane Galvão, vamos abraçar esta causa. Aquele prédio ali, aproveita que é do mesmo partido, governador e presidente. Se o prédio é da União, governo do estado, vai lá, faz tudo quando manda a lei. Agora a gente precisa resolver aquele problema. vou cobrar a partir de hoje aqui no nosso programa, tá certo?
Tropa de Elite.
São 7:17 na Bahia. 7:17. São coisas que não dá pra gente ficar calado, não. Mas não dá mesmo. O que, meu amigo, minha amiga? A gente passa ali. A gente passa ali e vê um prédio daquele abandonado, servindo de moradia, quando na verdade poderia estar servindo de sede para a Companhia 68, está no centro da cidade. Está dado o recado no programa número 1 das manhãs do rádio aqui em Ilhéus. Olha, os moradores continuam reclamando, muito esgoto a céu aberto na cidade de Ilhéus, em vários pontos, com esgoto, com fedentina. Mas é fedentina mesmo, e a prefeitura precisa cobrar da Embasa uma solução para isso. Cobrar, mas cobrar mesmo. Mais uma vez a dica aqui, né? Tem o governador, tem o prefeito do mesmo partido. Agora basta vontade para resolver as coisas, né? Vontade política. Eu vou trazer uma notícia aqui. Eu tenho acompanhado algumas obras na cidade de Ilhéus. A cobertura do canal do Malhado, sem dúvida alguma, um sonho antigo de todo mundo, né? Um sonho antigo de todo mundo ter aquela cobertura do canal do Malhado. Tá caminhando, Scarpita, tá, mas tá lento. A obra lá da Praça Barão do Rio Branco, ao lado do estádio Mário Pessoa, o pessoal sumiu. Botaram o parque, botaram o negócio, sumiu. Sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. É uma parceria público-privada. Estaria o mineiro lá do puxadinho de luxo da avenida zangado e disse, não quero mais. Foi o que aconteceu. Ah não, Scarpita, olha, parece que tem uma bronca aí. A determinação da justiça, parece que a turma entrou na justiça. O Ministério Público Estadual disse, espera aí, aí deu um freio. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu? Porque a turma está cobrando. A praça precisa ser concluída. Vem em volta às aulas. Ali você tem a escola Perpétua Marx. Você tem o ME, não é isso? Você tem o Colégio São Jorge. E aí, vai esperar começar as aulas? Foi o Ministério Público, foi? O Ministério Público freou? Foi? Ai, 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 meu. Fale-me, Deus, Nossa Senhora. Vamos nessa, vamos seguindo com a metralhadora da informação 720. Eu vou no zap.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Scarpita.
FM. A galera toda tá na escuta.
Todo mundo ligado com a gente. Olha, bom dia, Scarpita. Rosane aqui da Conquista. Parabéns, gostei muito da sua fala sobre o prédio ali da delegacia do Ministério do Trabalho. Até hoje não dá pra entender por que desativaram e levaram lá, né, pra Avenida Canavieiras. Melhoras aí pro Marinho Santos. Deus nos controle de tudo. Sidney Carvalho da Diretoria Gourmet. Que o nosso grandioso Deus sempre abençoe todos nós, né, Sidney? Olha, programa Tropa de Elite, aqui é a professora Vitória. Hoje, vó da Isa, antiga vendedora de mingau aí da Praça Cairu, completa 100 anos. Olha que idade magnífica, viu? É, vó da Isa, 100 anos para a senhora, muita alegria, alegria sempre, muitos anos de vida. Ela é ouvinte assídua do Tropa de Elite. Vozinha, né? Como é conhecida, desejamos a senhora aí muita saúde, Vitória, a Juruna, Sara, Moisés, Marta, todos amigos e irmãos em Cristo. Nosso querido Juruna, né, que tá aposentado, é um homem forte da Band, né? Mas continua apaixonado pela comunicação. Ó, eu tive o prazer de tomar um cafezinho na tarde aí com Vozinha ali na descida para a Avenida Itabuna, quando a gente estava lá trabalhando na Rádio da Conquista. Então, parabéns, viu? 100 anos, vozinha, tudo de bom, viu? E olha, Scarpita, um absurdo mesmo, um prédio daquele abandonado. Obrigado a todos e melhoras pro Marinho Santos. Goinha do Alto da Piedade, bom dia, Scarpita. Meu locutor querido, chama atenção aí do pessoal do carro Fumacê, na Piedade, 5:30 da tarde. É mosquito que não acaba mais, meu querido. Chama atenção desse povo aí, por favor. A Muriçoca tacando aí, né? Olha, bom dia, Scarpita. Um abração, Érico Matos. Scarpita, bom dia, bom dia. Sou Maurício Suzarte, da Avenida Esperança. Há alguns dias, né, a senhora Embasa colocou uns canos de esgoto na Rua 1 do Alto da Esperança e quebrou a ladeira. Os moradores tiveram que refazer o serviço no mutirão por conta própria, serviço que era da Embasa. E depois que a Embasa mexeu na encanação, o esgoto estourou e está a pior... Rapaz, não, eu não posso falar isso não, viu? Pip! Alto da Esperança. Será que essa Embasa não aprende a trabalhar? Não tem fiscalização. As empresas prestadoras de serviço para Embasa não tem fiscalização. O pessoal está aqui reclamando, xingou um bocado aqui, não dá para me falar o que eles xingaram, né? Mas o pessoal está na bronca. 15 dias depois do trabalho, a senhora Embasa, a turma está querendo aí uma providência o mais rápido possível, viu? É, atenção, atenção, viu? Atenção, atenção, Avenida Esperança, Rua 1 do Alto da Esperança. Passa lá para resolver esse problema aí, viu? A turma tá na bronca. Olha, bom dia, Scarpita, não quero me identificar. Pois bem, aqui no alto da Rua do Cano, onde tem um rapaz fazendo uma construção irregular, é, zona de perigo, um barranco na área de cima, passa uma rua só para pedestre. Na parte de baixo é onde ele está batendo uma laje, sabendo que depois dessa construção, ou seja, o barranco, existem residências podendo futuramente vir a prejudicar a quem mora embaixo. Aí tá pedindo aqui a fiscalização. Construções irregulares, meu Deus do céu. A turma vai empurrando com a barriga e depois dá trabalho, hein? Bom dia, meninos. Bom dia, ouvintes. Pedimos aí socorro, comunidade Urucutuca. Estamos sem água aqui, Scarpita. 8 dias. Uma falta de respeito com o nosso povo. Gilson de Xera mandando umas fotos aqui pra gente. Falta o texto, hein, Gilson? Bom dia, Scarpita. Que Deus abençoe essa semana que se inicia. Melhoras pro Marinho Santos. Ele tá fazendo muita falta, essa dupla nota mil. Forte abraço, Rita do Iguape. Um abraço para você, Rita. Olha, bom dia, meninos. Estamos aqui na sintonia, hein? Sônia do Alto do Coqueiro, a Sil, Fubuia, Sandra e o Raimundo, ligados aqui no Tropa de Elite. A Sônia Reis da Barra tá dando um bom dia pra gente e dizendo assim, cada esgoto que fosse aberto na cidade, fosse cobrado uma taxa para a Embasa pagar isso e acabar, pois pagamos muito caro com esgoto. Verdade. Maristela Porto, bom dia. Faz o L, remédios mais caros. Ô Maristela Porto, é, o governo do estado, vários estados aumentaram o ICMS, viu? Maristela Porto, aí ela quer botar a culpa no Faz o L, viu? Ah, Maristela Porto, um abraço pra você. Samurai do Asfalto, bom dia, abençoado aí, enchendo aqui, rapaz, a cidade, né, de informação, a região inteira, né, Samurai? A região inteira bem informada. Lourdes Docinho da Avenida Esperança, bom dia, meu amigo, meu querido. Tenha um excelente dia a você e sua família. Beijo no coração, viu? E saúde pro Marinho Santos. Olha, Scarpita, aqui é Mari da Rua Butch Tropical. O Robertinho aqui nessa rua tá a mesma coisa, sem lâmpada, viu? No poste, desde o início do ano, as portas têm que ficar fechadas cedo, sem lâmpada, né? E aí, eu queria que você mandasse o nome da rua, viu? O nome da rua pra gente caminhar aqui, Gessé, o Axé, a turma do setor de iluminação, que tá sempre antenado, sempre resolvendo. A equipe do nosso querido João Aquino, sempre resolvendo os problemas que a gente manda aqui. Graças a Deus, o que a gente passa, a turma vem ao programa pedir o socorro, e aí a gente encaminha aos setores responsáveis. E a gente tem resolvido muitos problemas. Essa questão da iluminação, essa questão de falta de profissionais que entram de férias também na saúde. Então, a gente tem, graças a Deus, conseguindo alcançar esses nossos objetivos, viu? Olha, bom dia. Moro no São Miguel, não posso me identificar. Manda um recado aí para o prefeito e vereadores que vieram pedir votos aqui no nosso bairro, para fazer a capina aqui no retão, atrás da pousada da Barra. Nós pedestres temos que andar dentro dos matos, porque não tem mais espaço entre carros e pedestres. Na hora de vir pedir votos, eles sabem. Então, na hora de fazer algo pelo nosso bairro, né? Obrigado, abraço para todos vocês. Ali tem que fazer uma ciclovia bonita, né? Você descendo já o contorno ali da rotatória do norte até a porta da pousada, até o início da rua Luiz Nery. Agora falta o quê? Vontade, política. É por isso que no ano que vem, é por isso que em 2024, que é logo ali, você precisa peneirar quem é que você vai votar, quem é que vai te representar na Câmara de Vereadores e quem é que vai governar a cidade. faz uma ciclovia bonita, um passeio, né? Um passeio. Vai ficar bonito ali o São Miguel. Um bairro espetacular, gente. São Miguel tem uma história. Aí o problema do avanço no mar, né? A falta de infraestrutura, muitas casas já foram destruídas. Aí parece que os governantes não têm um olhar especial pelo São Miguel, não, viu? Lamentável.
A região interligada no Tropa de Elite.
E mais um giro regional, a gente segue aqui com a metralhadora da informação. Vamos até a cidade de Itabuna convocar ele, Manuel Messias. Bom dia, Manuel. Aquele abraço pra você.
Escarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Rosilanches, que aqui em Itabuna fica na Avenida Cinquentenário. Vamos trazer então as notícias de nossa cidade. E Tiago Aquino é confirmado na lavagem do Beco do Fuxico. A Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, FIC, confirmou mais uma atração para a lavagem do Beco do Fuxico, que acontece aqui na cidade nos dias 9, 10 e 11 de fevereiro. Com seu repertório de hits, a abertura da 42ª lavagem do Beco contará com o cantor de Arrocha, Tiago Aquino. A banda baiana de pagode Parangolé, liderada pelo cantor Tony Salles, também já está confirmada. Meus amigos, no setor policial, ex-detento levou 4 tiros no bairro Santo Antônio. Um ex-detento do presídio aqui de Itabuna acabou sofrendo um ataque a tiros na zona norte da cidade. A vítima, identificada como Carlos Almeida, de 42 anos, sofreu 4 tiros que o atingiram no tórax, abdômen, braço e perna. O fato aconteceu no bairro Santo Antônio e, segundo a vítima, que deu entrada no hospital de base, os atiradores estavam em um carro não identificado e fugiram, tomando rumo ignorado. A delegacia de homicídio investiga o caso. A cidade não registra execuções há 13 dias e este ano, 2023, Itabuna contabiliza 4 mortes violentas. Carro roubado em Salvador foi apreendido aqui na cidade. A Polícia Rodoviária Federal aqui de Itabuna apreendeu um veículo roubado em Salvador em 2019. O Ford Ka trafegava pelo seminário rodoviário quando foi abordado. O motorista Tiago Santos, residente aqui em Itabuna, foi conduzido ao complexo policial e indiciado em inquérito policial pela delegada Roberta Albano, também por não ser habilitado. Tiago dirigiu o carro com placa e chassis adulterados. A identificação OMT-7G58 é falsa. A verdadeira do carro é OMT-3G41. O veículo foi periciado e será devolvido ao verdadeiro dono. Casal foi vítima de assalto violento no bairro Califórnia. Um casal foi assaltado no bairro Califórnia. As vítimas estavam em um ponto de ônibus na Avenida Rio Branco, quando foram surpreendidos por uma dupla de moto armada de faca. Os malandros exigiram os pertences. Uziel Batista, 52 anos, teria dito que não daria os pertences e partiu para cima dos bandidos, mas acabou levando a pior, sendo atingido por golpes de faca que o atingiram na mão. Segundo populares, os golpes seriam desferidos no pescoço para matar a vítima. Na mesma ação, a companheira do homem correu dos criminosos e foi alcançada mais à frente. Ao todo, a dupla levou das vítimas notebook que estava na mochila, celulares, carteiras e relógios. A vítima das facadas foi socorrida no base e, em seguida, liberada para fazer o boletim de ocorrência. Meus amigos, no setor esportivo, Itabuna perde invencibilidade. O Itabuna Esporte Clube sofreu sua primeira derrota no Baianão deste ano ao ser derrotado para a Joserense por 2-1 ontem à noite aí no estádio Mário Pessoa, em Deus. Dadinho abriu o placar para o Cancão de Fogo, Jax igualou para o Dragão do Sul, mas Reinaldo decretou a vitória do time de Juazeiro nos minutos finais. Com o revés, o Itabuna segue com 9 pontos, mas pode perder a liderança nesta quarta-feira para o Bahia, que joga contra a Jacobinense. Falamos em nome de Rosilanches, que fica aqui na Avenida Cinquentenário. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigos! Gabriela FM.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Até às 8 no ar pra você e com você. Tá na hora, 7h41, hein?
Tropa de Elite.
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
Bom dia. 7h41 da Bahia, segue a nossa quarta-feira. Olha, os casos suspeitos de dengue em Ilhéus aumentam e as ações estão acontecendo nos bairros. Muito importante a participação de cada um cidadão. Tem um Disque Dengue, porque a gente não pode brincar, principalmente nessa época do ano, né? A questão da dengue que chegando e a gente tem que se cuidar. Tem que se cuidar mesmo, viu? Tem que se cuidar. A dengue não pode brincar não com a dengue. Agora em fevereiro, gente, vai acontecer o recadastramento do Bolsa Família. Você que está ligado com a gente, você que é beneficiário aí do Bolsa Família, né? O Auxílio Brasil mudou o nome, né? Volta a ser Bolsa Família. E a Prefeitura de Ilhéus informa que a atualização cadastral do programa Bolsa Família será realizada a partir do dia 25 de fevereiro nas unidades do Centro de Referência da Assistência Social, os CRAs, e também na sede da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, que tem à frente aí o secretário Rubenilton. Mandar um abraço aí, Rubenilton, também sempre atento às nossas demandas aqui. Para quem tem filho em idade escolar, é necessário apresentar o comprovante de matrícula deste ano, viu? Matriculou seu filho, está com comprovante aí, guarda direitinho. Tem que ter esse comprovante para realizar a atualização cadastral. A coordenadora do Bolsa Família do município, a Jéssica Miranda, ela está explicando que sem esse comprovante de matrícula, os beneficiários que têm filhos em idade escolar não vão conseguir efetivar a atualização. Os documentos necessários, gente... E mais uma vez, lembrando, só vai começar a partir do dia 5 de fevereiro. Os documentos necessários: RG, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, certidão e o RG dos filhos menores de idade e o comprovante da matrícula. Esse comprovante da matrícula é fundamental. A coordenadora, né, a Jéssica Miranda, está ressaltando que os beneficiários devem aproveitar janeiro agora e fevereiro, realizar matrícula na rede de ensino, a fim de que, no período da atualização, a documentação já esteja tudo organizada. Pega um envelopezinho, uma pastinha, deixa tudo organizado. E, mais uma vez, a gente lembra aqui, a partir do dia 5 de fevereiro, vai acontecer a atualização cadastral do programa Bolsa Família nas unidades dos CRAs, espalhados aí, tem CRAs Norte, Sul, do Centro, e na sede da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Dia 25, hein? Todos os documentos. Vou dar um repetec para você que é beneficiário do Bolsa Família e sabe da importância dessa renovação. RG, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, certidão ou RG dos filhos menores e o comprovante da matrícula, gente. Não pode esquecer, comprovante da matrícula. É a informação chegando aqui no nosso programa, até às 8, todo mundo ligado com a gente, no oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, pomada inimiga das dores. Amanheceu sentindo dores? Pomada especialista, inimiga das dores. Também. Já o Autopeças, o amigo do seu carro. Atacadão da Areia, Banco Bom Sucesso, Supermercados Meira, tem sempre o Meira pertinho de você, viu? Um abração a todos os colaboradores da Rede Meira de Supermercados. Olha, esse Carpita, você falou aí da questão da dengue, né? Ainda patrocinando Casa do Carpinteiro, já o Autopeças e a Cabana Palmito. Manda um abraço aí, nosso querido Wilson e a Dona Socorro. Mas estive ontem na Cabana Palmito, o garçom esqueceu de passar o nome, disse que a esposa dele é fã desse programa, acorda 5 horas da manhã, curte o Terra Sertaneja e aí emenda na metralhadora da informação, viu? Esqueceu do nome, viu? Pitetoshi, pega o nome dela depois e manda pra gente. Agora, voltando à questão da dengue, tem um Disque Dengue, viu, gente? A população pode efetuar denúncias de possíveis criadores do mosquito em terrenos baldios, casas abandonadas e áreas mais críticas. O telefone do Disque Dengue é o 3231-4519. 3231-4519. 4519. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8 até as 17 horas. Os cuidados para evitar a proliferação do mosquito devem ser mantidos o ano inteiro, mas precisam ser redobrados agora no verão. É importante que a comunidade faça a sua parte, porque o combate depende da conscientização de todos nós, tá certo? Se não houver comprometimento da população, os casos continuarão aumentando. Então é muito importante cada um fazer a sua parte.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Última passadinha no nosso WhatsApp para dar moral, para quem dá moral pra gente. Já já também tem o último giro regional. Olha, bom dia, Scarpita. Em relação aos mosquitos, aqui em Sambaituba tá demais também, viu? Minha amiga Deise Francis já me falou, inclusive, carro fumacê tem que chegar lá em Sambaituba. Olha, bom dia, Scarpita. Melhoras pro Marinho Santos. Aqui na Avenida Esperança, na Rua 1, pedimos socorro, porque já faz... três meses, né, que a questão do esgoto tá assim. A Embasa vem e não faz nada. Jogou água, a água foi embora. O pessoal tá se queixando também. O carro não sobe direto porque derrapa. Tá feia a situação aí para subir, viu? Tem um limo, formou um limo aí. Atenção, secretário Átila Dócio. Aciona aí o Felipe Madureira. Faz uma visita, vai lá. Vai lá. Alto da Avenida Esperança, Rua 1, meu amigo Balaio, aquele abraço pra você, o Alex Adame da Conquista. Olha, sucesso, tropa de elite, é isso aí, Robertinho Scarpita. Temos que cobrar do nosso direito e que alguém nos represente verdadeiramente. Estamos tomando café ouvindo a Gabriela FM, Indiara, Thalita, Alex, família Adame aí curtindo a gente na Conquista. Mandar um abraço pra Rose, tô com saudade, viu, Rose? Feijoada da Rose. Deixa o repórter voltar que a gente vai tomar aquele café gostoso e já fica pro almoço também, a feijoada da Rose, viu? O Eliseu tá acompanhando a gente pelo nosso aplicativo lá em Minas Gerais. Olha, Scarpita, melhoras pro Marinho Santos, aqui é Michael e Beto, a melhor dupla aí de Pedreiro Gilhéus, viu? Ligado no Tropa de Elite. Ai, 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 viu? Olha, parabéns pelo programa, trazendo informações nas nossas manhãs. Gostaria de relatar um problema enfrentado por alguns pacientes que estão fazendo hemodiálise, a questão do transporte. Gente, você imagina só, você vai para uma sessão de hemodiálise, você fica ali, em média, 3 horas, né, fazendo todo o bombeamento, todo o trabalho que o rim não faz, as máquinas fazem. E o pessoal tem se queixado muito da questão do transporte. E eles estão preocupados com a questão do transporte. Eu preciso saber, essa doblô somente atende a turma de Ilhéus, ou essa doblô é de uma prefeitura de cidades aqui próximas pactuadas? Eu preciso dessa informação para que a gente informe a Secretaria de Saúde, seja de Ilhéus, seja de Ubaitaba, seja de outras cidades pactuadas. A informação está chegando, não é a primeira vez que o pessoal reclama da questão do transporte, a situação do veículo, uma doblô em péssima situação, que vive quebrando. E os usuários estão tendo que se locomover de um ônibus, enfrentando muitos transtornos, pois muitos têm problema de locomoção e fazem a hemodiálise. Precisa ter um cuidado especial. Então eu preciso dessa informação. É da Secretaria de Saúde de Ilhéus? Se não for, é de qual cidade que a gente grita socorro aqui no programa? Olha, Scarpita, operação tapa-buracos no Iguape, a situação continua muito crítica, viu? Principalmente do trevo após o chocolate caseiro. Parou, não foi, rapaz? Ó, vamos aos áudios aqui? Vamos aos áudios. Tem áudio pra gente rodar no tropa.
Bom dia, Scarpita. É Gilson, carregador. Homem doente pela Gabriela.
Gilson, carregador. Homem doente pela Gabriela. Um abraço pra você, viu, Gilson?
Marinho Santo e Robertinho Scarpita.
Oi! Bom dia. Bom dia.
Eu sou o Aguinaldo. Quero lhe agradecer pela mensagem que eu mandei ontem e o pessoal ouviu, o pessoal foi em peso e o processo está andando, viu? Muito obrigado. Agradeço muito essa grande audiência que vocês têm aí.
Aguinaldo, rapaz. Tem Aguinaldo é do Sindicato dos Estivadores, não é isso, Aguinaldo? Tem uma causa trabalhista aí e a gente ontem fez esse apelo. É prestação de serviço. É prestação de serviço, utilidade pública e, é claro, o povo sempre em primeiro lugar aqui no Tropa de Elite.
Bom dia, Gabriela FM.
Bom dia.
Marinho Santo e Robertinho Scarpita. Bom dia.
Bom dia, bom dia.
Tenho um bom dia de trabalho para vocês dois aí. Vocês todos. Aqui quem fala é Maria Preta, da Fazenda Santa Isabel. Pede um alô pra minha família Lima. Fátima, Adélia, Lima, Maria Preta e minhas amigas, minhas famílias aqui. Um beijo.
Valeu.
E a vocês aí.
Beijo,
o Ricardo Trariri.
Ah.
E a Fala Fina de Uruçuca. E a Rogério. Um beijo, meu filho.
Abração, dona Maria Preta. Rapaz, sempre ligado com a gente, viu? Olha, manda os parabéns aí pra minha sobrinha, Jaiara. Ele é filha de Joca, lá da Lagoa Encantada. Hoje tá completando mais uma primavera. Parabéns, então, Jainara, a filha do Joca aí. A galera sempre ligada com a gente. Olha, Scarpita, aqui é George do Jorge Atlântico. Estamos pedindo a volta aí do Nino, viu? Atenção, prefeito. Aí, a turma elogiando. Foi um camarada que deu certo na pasta do interior. Vereador Nino Valverde. Se licencia, Nino. Volta para a secretaria para resolver. O povo está pedindo aqui o seu retorno. O George lá do Jorge Atlântico. É? Deu certo. Tem que botar as pessoas na parte certa, é. O Nino deu certo no interior. É um camarada que tá vivenciando todo dia. Olha, a nossa ouvinte tá aqui pedindo, Scarpita, por favor, repete a data. É a Maurina tá pedindo pra gente repetir a data que vai ter o recadastramento do Bolsa Família. Vai ser a partir do dia 25, viu, Marina? Maurina, 25 de fevereiro, não é de agora não, é depois do carnaval. 25 de fevereiro, tá certo? É a questão aí do recadastramento do Bolsa Família na cidade de Ilhéus. Bom, a questão aqui, já chegando a informação, a Doblô é aqui de Ilhéus. Então, atenção, secretário André Cesário, vamos ver o que é que está acontecendo com essa Doblô que está atendendo aos pacientes renais que vão fazer a hemodiálise lá no Centro de Assistência Renal, na CAR. Viu? O pessoal está pedindo aí para resolver esse problema, pedindo socorro aqui no Tropa de Elite. Problema chega e a gente encaminha aos órgãos competentes. É hora de Paulo José pra gente fechar o Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, mais um correspondente da Metralhadora da Informação, interligando toda a região. Bom dia, Paulo José.
Morte de jovem aos 22 anos por infarto em Onápolis acende o sinal de alerta. Antes, eu quero mandar um bom dia para você que nos ouve neste momento, para Robertinho Scarpita, Marinho Santos, que Deus possa abençoá-lo, a todos que estão acompanhando a nossa programação através da Gabriela FM em Ilhéus e os nossos interleitores do blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de informações. Olha só, o jovem Gustavo Henrique Torres Xavier, de apenas 22 anos, faleceu na madrugada de ontem em Eunápolis, após sofrer um mal súbito. A morte precoce de Gustavo, que era formado em engenharia civil, surpreendeu familiares e amigos. O velório aconteceu, isso por volta das 10 horas da manhã, lá no cemitério Campo Santo, localizado no bairro Alto Boa Vista, e o sepultamento foi às 5 da tarde no mesmo cemitério. Olha, Gustavo passou mal em casa por volta de 1:30 da madrugada e foi levado ao Hospital Ames, onde fez um eletrocardiograma que não constatou infarto. Cerca de uma hora depois, ele sofreu uma convulsão e entrou em parada cardíaca. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram. Olha só, o infarto do miocárdio, também chamado de ataque cardíaco, consiste na morte de parte do músculo do coração. Apesar de ser mais comum em homens acima dos 40 anos e mulheres acima dos 50 anos, devido aos fatores de risco, como colesterol alto, obesidade, pressão alta e diabetes, o infarto também pode ocorrer na juventude. Na população jovem, o ataque cardíaco costuma ser fulminante, surgindo de repente e podendo levar à morte nas primeiras horas após o início dos sintomas. Isso ocorre porque, diferentemente dos idosos, os jovens ainda não desenvolveram a chamada circulação colateral, responsável por irrigar o coração com as artérias coronárias, diminuindo o impacto da falta de circulação no coração. Os sintomas de infarto em jovens são semelhantes aos que ocorrem com as pessoas mais idosas, porém, podem ser mais intensos. Eles incluem dor no peito, irradiando para os braços, suor frio, mal-estar, náuseas e vômitos. Pessoas com idade abaixo dos 40 anos podem sofrer um infarto devido a alterações genéticas que causam problemas metabólicos na circulação sanguínea. O risco aumenta quando os jovens têm hipertensão, colesterol alto, sofrem com estresse, obesidade, fumam e são sedentários. Todo alerta máximo deve ser observado e, claro, procurar sempre um médico cardiologista. Olha, o prefeito Ferlu Mansur, da cidade de Arataca, esteve em Salvador com seus secretários de obras e de governo, Ian Vitor e Renato Freitas, respectivamente, e em encontro com o senador da República, Otto Alencar, entregou um projeto de requalificação e reconstrução da Praça ACM, a Praça Antônio Carlos Magalhães, que fica no centro da cidade. A reunião, comandada pelo prefeito, responsável pela gestão do município, serviu para apresentar detalhes da nova área de lazer. De acordo com o gestor, o espaço terá um ganho de utilização bastante expressivo no local onde só existe concreto e algumas árvores e bancos. Após a conclusão das obras, passará a contar com área de descanso, playground, espaço para caminhadas, estacionamento, quiosque e jardim. Portanto, o prefeito Ferlu ouviu do senador da República Otto Alencar de que esse projeto será, portanto, encaminhado e que os recursos certamente serão garantidos e que logo logo as obras terão início na cidade de Arataca. O senador disse que o compromisso com Arataca vai além do período eleitoral, portanto, encaminharemos recursos para a realização desse sonho tão aguardado, disse o senador Otto Alencar. A gente segue acompanhando todas as realizações e acontecimentos de todas as cidades aqui do entorno de Ilhéus para poder trazer aos ouvintes do Sul e Extremo Sul que acompanham a programação do Tropa de Elite. Paulo José, direto de Camacã.
Valeu, Paulo José. Saúde e paz para você. Amanhã você volta. Estou recebendo a reclamação aqui, né, nesse final de programa. Rua Velosa do Meio, Alto do Coqueiro. É um buraco, rapaz. Um buraco que tá oferecendo risco aí pros moradores, hein? Veloz e de baixo. Vai fazer aniversário o buraco, né? Vai ter parabéns. Secretário Átila Dócio. Ô, secretário, eu vou bater os parabéns aqui pro buraco. Veloz e de baixo. Né? Veloz no meio. Veloz no meio. Veloz no meio, Alto do Coqueiro. Um buraco aqui oferecendo risco, rapaz. Meu Deus do céu, viu? Dona Maria de Lourdes, um abraço para a senhora. Abraçando a todo mundo que ajudou a fazer o Tropa de Elite de hoje. Nosso amigo Deco. Alô, Deco, um abraço para você, viu? Tá desejando melhoras aqui pro Marinho Santos. E loteamento Santo Antônio de Pádua, bairro Hernani Sá. Muitos buracos, necessitando também de um reforço aí, né? Gente, amanhã a gente se encontra bem cedinho, a partir das 6, aqui na Metralhadora da Informação. Vem aí Renatinho Bad Boy, o Tropa volta amanhã no oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, Pomada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Al Autopeças, Cabana Bomita e Casa do Carpinteiro. Acabou, acabou!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Daqui a pouquinho tem podcast liberado e vem aí Renatinho Bad Boy na super programação da Gabi, meia hora só de música pintando, muito alto astral, hein?